Sou Tâmara, de José Cássio. Vocês conhecem ele por Cássio, mas o senhor me apresentou José Cássio, porque é o nome dele, José Cássio. Então é uma honra e um prazer estar aqui com vocês essa noite. Na segunda-feira agora nós completamos um ano de casado. Então foi um tempo assim, esse um ano, né, todo mundo sempre comentou, falou pra gente, né, vai ser um ano que vocês vão ver o favor, a graça do Senhor sobre vocês. E realmente, a gente provou, desde quando a gente assumimos o relacionamento, o namoro, o noivado, a gente provou do favor, da graça de Deus. Eu gostaria de pedir para o pessoal da mídia colocar uma imagem, por favor. Então tá ali, né? Quando eu fui pensar nas lembrancinhas de casamento, o Senhor, o Espírito Santo me deu essa frase, né? Casados com Cristo, casados em Cristo e bem casados hoje. Por que casados com Cristo? Porque primeiramente o nosso relacionamento era com o Senhor. Então eu não estava buscando Cássio, eu não estava buscando ninguém, eu estava buscando o Senhor. Eu tive um bom tempo, né, solteira, e ele também, né, muito tempo solteiro, e buscando o Senhor, a vontade do Senhor para nossas vidas. Depois, casados em Cristo, que foi o nosso casamento no dia 11 de março de 2023. E bem casados hoje, como vocês podem ver, né, nós estamos completando somente um ano de casado, mas estamos firmes no Senhor, porque sabemos que o Senhor, tudo que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir. Então, essa mensagem bem breve que eu tenho para passar para vocês, né, sei que tem muitos casados há muitos anos aqui, mas eu sei que vocês também fizeram isso, vocês casaram primeiramente com o Senhor, depois vocês se casaram em Cristo, e hoje todos que estão aqui, né, e os que ainda vão se casar, quem casa com o Senhor e casa no Senhor é bem casado hoje. Aleluia. Agora vocês ficam com a palavra do meu amado José Cássio.
Vou levar o microfone. Amém. Deus foi bom comigo, graças a Deus. Aleluia. Curva sua cabeça, fecha teus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, porque você é bom em todo o tempo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque você não nos deixou só, Senhor. Você enviou o seu Espírito para habitar em nós, Senhor, para nos conduzir em toda a verdade. E, Pai, nós confiamos plenamente em você, Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos desfrutar dessa presença gloriosa, Senhor, para termos casamentos abençoados, para podermos instruir os filhos, Senhor, debaixo da Tua influência, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por uma noite poderosa. E eu creio, Pai, que já vamos sair, Senhor, daqui melhor do que chegamos, porque não tem como voltar do mesmo jeito quando nós nos expomos à Tua presença, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Aleluia. Queria agradecer a pastor Tadeu pelo convite. É uma honra estar aqui, uma responsabilidade também. Como Tamara falou, a gente segunda-feira fez um ano de casado, né? E eu sei que tem muitos anos até a volta de Cristo, ou se ele voltar hoje, eu já vou estar realizado, porque eu encontrei uma mulher no Senhor. Amém? Então vamos, uma dica que eu vou dar a você: se amarre seu cinto aí na cadeira. A gente vai dar uma passeada pela palavra. E eu creio que Deus vai tratar conosco algo bem importante nesses últimos dias. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu diria: quem é que está segurando as rédeas da sua vida? Quem é que está segurando as rédeas da sua vida? Ou quem é que está influenciando a sua vida? Porque nós sabemos muito bem, pela palavra, lá em Romanos 8, quando Paulo está escrevendo à igreja lá, aos romanos, ele fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Jesus, nas últimas instruções, já lá em João 14, em João 16, ele fala sobre o que o Espírito Santo iria fazer por nós. Ia nos guiar, ia anunciar as coisas vindouras, nosso ajudador, nosso consolador. Isso é uma influência da parte divina para as nossas vidas, para que nós possamos ter um casamento, uma família bem sucedida. O problema é que quando nós não estamos cheios do Espírito, nós damos espaço para que outras influências venham, e venham nos influenciar, que vai acabar afetando a minha vida, a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, e assim por diante. E eu fiquei imaginando Eu queria que botasse a imagem aí. Quem sabe o que é isso? Isso é o jugo. E é interessante porque o jugo, ele foi criado para que os animais pudessem trabalhar juntos, para que pudessem exercer a força juntos. E esse jugo aí, ele não poderia ser colocado em animais de espécies diferentes, porque senão um animal ia se esforçar mais do que o outro. Então tinha que ser da mesma espécie. Por que eu coloquei essa imagem? Porque o Senhor falou comigo. Quando nós carregamos o nosso jugo, ele é pesado. Quando nós queremos fazer na nossa força, na força do nosso braço, vai ficar pesada a situação. Mas eu quero que você abra a Bíblia lá em Mateus 11, a partir do 28. É uma passagem bem conhecida nossa. Mateus 11, aleluia. Enquanto você vai abrindo aí, é interessante porque o jugo, ele era colocado sobre os animais, mas tinha uma rédea, que era a pessoa que guiava para onde os animais deveriam ir. Eles eram usados ali, o jugo era usado quando os animais iam arar a terra, para plantar. Mas existia uma rédea ali, existia alguém conduzindo aqueles animais. E aqui em Mateus 11, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que o contexto aqui, Jesus estava falando sobre o novo nascimento, saindo da lei para a graça. Mas eu quero trazer isso para o ambiente da família. Qual é o jugo que está sobre você? Porque Jesus está dizendo aqui claramente: ei, o meu jugo é suave. Ei, se seu casamento está pesado, é porque você está debaixo de um jugo errado. Se o seu casamento está cansativo, é porque você se colocou debaixo do jugo errado. Porque a palavra de Deus diz claramente que o jugo do Senhor é leve. Aleluia. Ei, casamento não é peso. Casamento não é peso. O mundo pode estar falando aí: ei, para que casar? Oh, vai viver de todo jeito. Isso é a influência do mundo. Porque na palavra nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher para se unir e se tornarem um. E quando eu meditava sobre essa imagem, sobre o jugo, e como eu falei aqui, que quando o homem e a mulher se casam, se tornam um, me veio a rápida impressão: quem é que está ali, lhe conduzindo, do seu lado? É interessante porque o Senhor é que nos dá força para adquirir riquezas. O Senhor é que nos fortalece a cada manhã. E quando nós nos colocamos debaixo desse jugo, meu irmão, ei, não é cansado, não é pesado, porque existe agora uma graça disponível, existe um favor de Deus disponível para você desfrutar da bênção do casamento, da bênção de criar os seus filhos. Ah, meu filho dá trabalho demais. Você não conhece, Cássio. Posso não conhecer, mas eu conheço o Deus da palavra, que Ele instrui a você corrigir os seus filhos e conduzir eles no caminho da palavra. Eu sei que existe o livre-arbítrio. Eu sei que o filho, o mundo hoje prega uma independência. 18 anos, você é independente. Nós como cristãos, temos que aprender que quanto mais maduros, nós dependemos mais ainda de Deus. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Aleluia. E eu pergunto a você, qual é o jugo que está sobre você? Aleluia. O Senhor, como lemos aqui em Mateus 11, Ele fala, ei, troca, pega esse peso que está aí, troca comigo, meu fardo é leve. Ei, meu jugo é leve. Hoje à noite tem unção disponível para despedaçar todo o jugo pesado que está sobre a sua vida. Sabe, Deus não criou o casamento, Deus não criou a família para ser uma decepção. Deus não criou a família para ser uma base sem estrutura. Pelo contrário. Desde o início da palavra, nós vemos Deus criando o homem e a mulher, criando a família. E você precisa desfrutar daquele que está dirigindo a sua vida. Você precisa aprender a obedecer às direções do Espírito. Eu sei que no casamento, como ela falou aqui, eu falei, existem, são duas pessoas diferentes. Existem gostos diferentes. Duas mentes diferentes. Ela é de outro estado, eu sou daqui. Sabe, mas eu fico olhando às vezes as desculpas que as pessoas usam. Não é porque o meu, eu sou colérico. Né? Eu sou, meu temperamento é, ei... Você tem um Espírito Santo, benção. Ah, eu sou muito esquentado. Ei, você tem um Espírito Santo. Domínio próprio. São duas pessoas diferentes, mas temos o mesmo Deus habitando dentro de nós, nos influenciando. Temos a palavra todos os dias. É porque ele é muito esquentado, tu não conhece ele não. É porque ela fala demais. Vai para a palavra, benção. A gente sempre fala. Aqui tem todas as instruções, meu irmão. Para a criação de filho. Para um casamento bem sucedido. Para a sua área financeira. Ei, aqui tem todas as instruções. O problema é que nós temos buscado se deixar, muitas vezes, pela influência do mundo. Ei, nada contra a pessoas que são formadas na área de psicologia. Nada contra as pessoas que possam te ajudar em áreas da sua mente. Ei, mas Paulo fala em Romanos 12, ei, renova a mente com a palavra. Busca a palavra. Todos os dias de manhã, eu e ela, antes de tomar café, abrimos a Bíblia e lemos. Estamos em Provérbios. Já lemos algumas cartas de Paulo, Efésios, Colossenses, todos os dias. E eu pergunto a ela, quando ela leu, o que é que você entendeu? Qual o versículo que saltou no seu coração? E ela vai explicar sobre aquilo. Assim comigo também. Por quê? Nós estamos se afiando. Nós estamos se moldando à palavra. E quando nós deixamos a palavra e o Espírito nos guiar, ser aquele que tem as rédeas da nossa vida, não tem como dar errado. Não tem como você não prosperar. Aleluia. Deus é o mais interessado que o seu casamento, a sua família, os seus filhos sejam bem-sucedidos. Porque Deus não criou nada para ser falido. Vou dizer de novo. Deus não criou nada para ser falido. Aleluia. Aleluia. E eu fiquei meditando sobre isso. Lá em 2 Coríntios 6, abra aí, 2 Coríntios 6, a partir do 14, um versículo bem conhecido também sobre essa parte de jugo, jugo desigual. Mas é interessante do que Paulo fala aqui. O contexto, Paulo está falando aqui sobre a igreja de Coríntios, porque eles tinham muitos ídolos naquele tempo. Eles adoravam vários deuses e eles estavam buscando entrar dentro da vontade de Deus plenamente. Era uma igreja que os dons fluíam. E nessa segunda carta aqui, Paulo fala algo bem interessante. Ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? É interessante porque quando a gente lê essa passagem aqui, só nessa última parte que ele fala sobre união, sobre um casamento entre o crente e o incrédulo. Mas nos versículos antes ele está falando sobre influência. Olha só o que ele diz no começo: não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos. Por que ele está falando isso? Porque agora eu e você somos crentes. Cássio, possa ser que existe essa situação aqui. Eu já me converti e minha esposa não se converteu. O Espírito Santo te dará sabedoria para que você ganhe sua esposa. E vice-versa. Mas o que Paulo está querendo falar aqui, quando ele continua dizendo isso: por quanto, que sociedade há, pode haver entre justiça e iniquidade? Qual a influência que hoje tem sobre a sua vida, que está dirigindo a sua vida? O que é que você tem assistido? O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Aleluia. Porque ele fala: o que é que tem a ver justiça e injustiça? Está falando sobre o que é que tem a ver santidade com pecado. Cuidado com as influências. Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Aleluia. Você está aqui? Cuidado com as amizades. Influência é igual elevador, meu irmão. Ou ele vai apertar o botão para você subir, ou vai apertar o botão para você descer. Ah, mas não tem nada. Não, eu vou só dar uma saidinha com os... Ei, beleza, não estou dizendo que você vai ficar dentro de uma bolha, dentro da igreja. Não tem amizade aí fora, não. Não é isso. Eu estou falando, você está influenciando ou eles estão te influenciando? Você está cheio de Deus para influenciar ou você está meia boca, meio copo? E aí as pessoas podem te influenciar. E aí? Aleluia. O que há? Ele continua dizendo: o que comunhão da luz com as trevas? Ei, você é luz. As trevas têm que correr quando você chegar. Não é você correr. Ei, é você que deve influenciar. Ei, a igreja foi chamada para influenciar esse mundo que está aí perdido. Não é a gente pegar a influência do mundo e dizer: eita, vamos dar um jeitinho, vamos fazer igual aquele negócio que eu vi no mundo ali. Não, é a igreja que tem um Espírito Santo criativo, que pode influenciar o mundo. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo estava lá na criação. Façamos. Ei, ele pode te dar criatividade, ele pode te dar instruções preciosas.
Ei, empresário, deixa eu falar algo para você. Não é um negócio secreto não, mas deixa eu te dar uma palavra. Ah, eu vou copiar o que tem no mundo. Ei, deixa eu falar um negócio para você. O Espírito Santo tem instruções para você prosperar na sua empresa. Aleluia. Aí fica, não, vamos ver um método aqui, não sei o quê. Ei, o Espírito Santo habita dentro de você. E como Jesus falou, ele há de anunciar as coisas vindouras. O próximo passo agora é você ter comunhão com ele. É você deixar o Espírito Santo te influenciar. Deixa ele te guiar. Deixa de ser cabeça dura. Porque as direções de Deus, muitas vezes, não vai ter lógica. Aleluia. Isso também é para o casamento. Casamento não foi feito para ser monótono. Casamento foi feito para ser divertido, alegre, cheio de Deus, cheio de paz. Ei, pega tua mulher, vai dar uma volta. Aleluia. Investe na vida da tua mulher. Aleluia. Eita, que as mulheres estão tudo. Eita, que as fala, Jesus. Mas eu vou falar também. Ei, mulher, cuida do teu marido. Cuida do teu marido. Ei, quando ele pedir uma comidinha diferente, faça. Eita, as caras já mudou aqui. Oh, Tadeu aqui, cadê Rita? Porque se deixar o casamento se tornar algo monótono, vai esfriar. Vai esfriar. Em todos os sentidos. Ei, pega tua mulher. Ei, vamos passar o final de semana em João Pessoa? Eu mais gosto. Oh, aleluia. O ano passado a gente estava servindo na aula de campo. E a gente recebeu, eu trabalho aqui, Tâmara também, aqui na igreja, né? E a gente recebeu uma folga na segunda-feira. E como ela veio de fora, e ela gosta muito da Compadecida, né, o filme. Aí ela queria conhecer Cabaceiras, aí eu levei ela lá. A gente passou o dia lá, na segunda-feira. Eu e ela, bem à vontade, fomos, passeamos. Ela conheceu. Mas foi um momento, segunda-feira descansa. Eita, vamos deitar, vamos ficar o dia todo deitado aqui, vamos... Não, faça algo diferente. Deixe o Espírito Santo dar criatividade no seu casamento. E eu digo a você, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Abençoe os seus irmãos aí também, ó. Abençoe os irmãos. Eu vou te dar uma passagem para tu ir com tua família passear. Mas é sério, gente. Somos uma família. Sabe qual é alguns problemas que eu percebo? É que às vezes o Espírito Santo dá instruções durante um culto mesmo, ou até você já percebe, rapaz, eu estou achando fulano tão assim, vou abençoar. Não, precisa não, vou abençoar ele não. Isso é coisa do diabo. O diabo vai mandar lá tu abençoar alguém? Vai não. Ei, deixa o Espírito Santo influenciar, tomar as rédeas da tua vida, do teu casamento, da tua família. E como Paulo falou aqui, ei, você não precisa se associar ou se deixar influenciar por incrédulos. Porque primeiro o incrédulo, ele já vai botar terra na tua fé. Agora um par de terra. É você crendo. Meu Deus, Deus me deu uma palavra. Oxe, vai acontecer não, tu é doido, é? Isso aí é grande demais para você. O que é que tu está fazendo na mesa com essas pessoas? Se tu não está influenciando, tu está se deixando ser influenciado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo é influenciável. Não vem dizer, não, eu sou super crente. Ei, todo mundo é influenciável. E se você deixar, seu casamento, sua família, seus filhos, vai ladeira abaixo. Mas quando você deixa o jugo do Senhor sobre você e Ele tomando as rédeas, a mesma direção, fazendo as coisas com o mesmo coração, o mesmo propósito, deixa eu dizer uma coisa para você, vai ser bênção, meu amigo. Vai ser bênção. Não vai ser pesado. Vai ser alegre, vai ser divertido. Fico olhando a bandinha aqui, todo mundo animado, tocando. Ei, servindo juntos, num propósito do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu sou grato a Deus, porque minha esposa hoje está trabalhando comigo aqui. Nada contra, ela é nutricionista também, já perdi alguns quilinhos, oh glória. Nada contra se ela fosse trabalhar em outro lugar. Mas como é bom os dois juntos fazendo a vontade de Deus. Como é maravilhoso você ver a bênção de Deus te alcançando nessa área. E aí por diante. Aleluia. Você está recebendo? Aleluia. E nessa última parte aqui de 2 Coríntios 6, no 15, ele fala: que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Sabe, gente, a gente não pode deixar a influência do mundo alcançar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Nós devemos ser vigilantes. O diabo não está brincando de ser diabo. O mundo tem oferecido tantas coisas, tantas distrações. Tantas distrações. Eu acho interessante porque o escritor de Hebreus, ele fala algo bem interessante lá em Hebreus. Acho que é Hebreus 12. Ele fala: ei, ele fala sobre pecados e sobre amarras. Sobre coisa, abra lá em Hebreus 12. Ele saltou esse versículo agora. Aleluia. Embaraços, isso, pastor. Hebreus 12, a partir do versículo 2. Ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele fala no 1 sobre, vamos para o 1. Portanto, também nós, visto que temos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, do trono de Deus. Ele fala aqui no versículo 1, ele fala sobre pecados, amém? E pesos. Ele fala sobre desembaraçar. É interessante porque nós sabemos o que é pecado, nós sabemos o que é errado, mas muitas vezes nós estamos embaraçados nos pesos, nas distrações. É Deus te chamando para ter comunhão e você, deixa eu assistir mais uma sériezinha aqui. É Deus querendo, o pai querendo ter comunhão com o filho e você, não, é porque eu tenho que assistir a série. Ele lançou um novo capítulo aqui, nada contra a série. O negócio é ter equilíbrio. Nós sabemos o que é pecado, mas os pesos... E isso leva ao jugo, isso leva à parte do jugo que eu estava falando. Será que você não está sobrecarregado Será que não está pesado hoje? Seja seu casamento, sua vida financeira, será que não é porque você se colocou debaixo desse jugo errado? Não é porque você decidiu pegar o caminho errado? Aleluia. Aleluia. Deus tem alívio para você. Deus tem graça, tem favor. Provérbios 3, 5 e 6 diz, um versículo bem conhecido diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Será que você não decidiu se apoiar no seu conhecimento e esqueceu de ouvir a voz de Deus? Aleluia. Bruno, pode subir? Sabe, meus irmãos, eu percebo no Espírito que algumas pessoas aqui estão sobrecarregadas. Você se colocou debaixo de um jugo a qual você não deveria estar. E o Senhor está falando para você: ei, o meu jugo é leve, é suave. E como diz Isaías, a unção despedaça todo o jugo. A vontade de Deus, meu irmão, é que você tem a paz que excede todo entendimento, que guarda a mente, guarda sua mente e seu coração reinando na sua casa. A vontade de Deus é que a alegria do Senhor, que é a vossa força, reine sobre a sua família. A vontade de Deus é que saúde divina reine na sua casa. A vontade de Deus é que as bênçãos do Senhor te alcance. Alcance a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus familiares. Aleluia. Deixa esse jugo. É uma opção minha e sua. Porque Jesus fala, como a gente leu em Mateus 11: ei, o meu jugo é suave e leve. Aleluia. Você pode ficar de pé? Quem é que está tomando as rédeas da sua vida? Você mesmo? Você tem tomado as decisões debaixo do seu próprio entendimento? Deixa eu te dar uma notícia não tão boa: vai dar errado. Mas quando você deixa o Senhor te guiar, quando você se deixa essa influência do Espírito sobre você, é certo que você vai prosperar no seu caminho. É certo que o seu casamento vai prosperar. A sua família. Eu tive essa direção. Se você está aqui e está com esse peso sobre você, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você percebe esse peso, esse jugo, queria orar por você. Estamos em família. Aleluia. Aleluia. A vontade de Deus é que nós vivemos em paz, em alegria divina. Aleluia. Tâmara, pode vir aqui. Senhora, pelas mulheres.